Depois da apresentação do relatório da Comissão da Verdade, estou confundindo os temas aqui.
Bom, depois esse relatório da Comissão da Verdade, Lincoln, ele recomendou, né, a revogação parcial da lei da anistia para punir torturadores e outros agentes que cometeram graves violações aos direitos humanos na ditadura militar. As atenções agora se voltam para onde? Supremo Tribunal Federal.
Pois é, é isso aí. Os cenários para uma eventual punição dos responsáveis são nada favoráveis, porque em 2010, novamente provocado sobre o tema, o STF se posicionou a favor da manutenção da lei da anistia tal como ela é interpretada hoje, desde que foi aprovada em 1979, ou seja, que ela abrange todos.
Mas acontece que os defensores da revisão da anistia, eles se enchem de esperança e apostam no julgamento de uma nova ação de descumprimento de preceito fundamental apresentado pelo PSOL. Essa ação foi motivada por uma decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos em 2010, na qual o Brasil foi condenado por unanimidade em razão de crimes cometidos na chamada Guerrilha do Araguaia.
Pois é, para a Corte Internacional, né, as disposições da Lei de Anistia Brasileira, que impedem a investigação e a sanção a graves violações de direitos humanos, são incompatíveis com a Convenção Interamericana, né? Por isso, não podem permanecer como um obstáculo para essa investigação dos fatos, nem para a identificação e punição dos responsáveis. Para que nosso ouvinte entenda bem todo esse cenário, nós convidamos o doutor em Direito Constitucional pela PUC de São Paulo, Eric Pereira, para participar do nosso quadro.
Dúvida legal.
Muito bom dia, doutor Eric Pereira, obrigado por atender o nosso convite.
É uma satisfação muito grande participar mais uma vez do programa.
Bom, antes da gente entrar no mérito da questão, queria que o senhor explicasse para o nosso ouvinte o que é exatamente uma ADPF, uma ação por descumprimento de preceito fundamental, quando ela é cabível, quando ela não é. Esse é um instrumento que foi, me parece, pouco utilizado até bem pouco tempo, mas ganhou popularidade mais recentemente, exatamente em razão da lei de anistia. Por que que ele era pouco utilizado? O senhor pode dar um panorama geral para a gente sobre a ADPF?
Olha, a ADPF, essa ação de descumprimento, né, de preceito fundamental, ela completou 15 anos de existência, né? Você tem uma norma, uma lei, a 9882, ela é de 99, e essa lei regulamentou esse dispositivo constitucional que ele visa você, antes de uma promulgação de uma lei, você poder discutir no judiciário alguma violação, evitar ou tentar reparar alguma lesão a um direito fundamental, a um direito de humanidade. Então ela, diferentemente da ADI, que são as ações diretas de inconstitucionalidade, que toda quarta-feira o Supremo julga, ou da ADC, que são as ações de constitucionalidade, ela é muito pouco usada. Você veja que no ordenamento jurídico brasileiro, com decisão final, nós temos em torno de 154, 155 ações julgadas com julgamento de mérito. Então a ação, essa ADPF, como se chama na verdade, ela possui até um efeito vinculante. Ela é um efeito que, quando julga, ela atinge todo cidadão brasileiro e obriga o Poder Judiciário a seguir aquilo que o Supremo, aquele tema, aquela matéria que o Supremo apreciou e julgou. E aí nós tivemos vários exemplos, como a lei de imprensa, a questão daquele monopólio dos Correios, aquela grande discussão dos anacéfalos, né, a interrupção da gravidez. E isso mostrou a força constitucional que essas ações garantidas pela Constituição, ela oferece ao ordenamento jurídico e traz de benefício para o cidadão brasileiro poder garantir ou evitar alguma lesão que venha acontecer ou que esteja para acontecer dentro desses valores que a Constituição e que a sociedade aceita como possíveis de serem implantados no sistema jurídico brasileiro. Em suma, ela é uma ação que é proposta antes da existência de uma lei que regule determinado tema de interesse nacional.
Nesse caso, ela é, digamos assim, adequada para uma lei já existente como a lei de anistia?
Quando você tem a discussão da lei de anistia, ela tem, na verdade, valores e preceitos normativos que não estão em debate. O que é que acontece com a lei da anistia? A lei da anistia, ela faz uma discussão entre o que seja, entre crime político e crime comum. Quando ela faz a generalização disso daí, você não tem uma positivação do que seja crime político e do que seja crime comum. Então, como não está positivado, não está literalmente escrito, você não tem como entrar com, por exemplo, com a ADI, com a ação direta de inconstitucionalidade. Você tem um subjetivismo dentro da norma, e aí só cabe o quê? Uma discussão através dessa ação de descumprimento de preceito fundamental, porque você não positivou ainda essa distinção entre o que seja o crime político e o crime comum, que é a grande discussão dessa ADPF 153 que está sendo debatida aí no Supremo Tribunal Federal.
São os chamados crimes conexos que a lei de anistia faz referência, né?
Exatamente, de efeitos gerais e conexos. Então, quais são? Como você fazer uma comparação, por exemplo, com um delito de opinião com o que aconteceu na guerrilha do Araguaia? Não pode ser igual. Uhum. E é essa discussão que está sendo levada para o Supremo para saber se essa conexão representa uma igualdade, se esses crimes comuns, tortura, homicídio, estupro, se eles são exatamente iguais à discussão de crimes comuns. Por quê? Por quê? Porque a anistia a esses representantes do Estado, a militares, a policiais, foi o grande tema que hoje o mundo tem discutido, e aonde aconteceu fatos iguais, de natureza parecida, você teve o julgamento e a condenação dessas pessoas.
Pois é, porque a lei de anistia botou no mesmo balaio, né, para falar popularmente, o cara que foi caçado porque fazia propaganda socialista e o cara que cometeu tortura com estupro no, entre aspas, combate, né, ao ameaça comunista da época.
É, exatamente. Porque tem o seguinte, o que são, por exemplo, esses crimes políticos? São crimes que na época, ou no momento, ou naquele ordenamento jurídico que você vive, ou que você viveu, você debate se vai haver ofensa à ordem política, se você tem ofensa à segurança nacional. E aí sim, você pode discutir se isso é um delito de opinião, você ser contrário, você se manifestar contrário a esses temas. Agora, quando você trata do crime comum, como matar, violentar ou torturar, esse crime ele é em qualquer situação da natureza humana. Seja no estado de exceção, seja no estado democrático, você não pode permitir que esses crimes aconteçam. Porque, do contrário, você vai estar enfraquecendo o ordenamento jurídico no instante em que, em determinados momentos, a sociedade ou a Constituição ou o próprio Supremo, digamos assim, a Corte Constitucional, venha dizer que é possível naquele período. Não. É aí onde está o grande tema, e foi por isso que o Brasil perdeu quando houve essa reclamação na Corte Americana, na Corte Internacional Americana. Isso é o que você tem de discussão, entendeu?
Agora, eu já vi e ouvi atores políticos e jurídicos justificando a manutenção da atual interpretação da lei de anistia com o seguinte argumento. Não, há de se aceitar porque foi o pacto possível naquele momento para permitir o regresso dos exilados e a libertação de várias pessoas que ainda se encontravam presas. Então, em respeito àquele pacto, que era o pacto possível, deve-se manter essa interpretação. Já outras pessoas contestam dizendo o seguinte: não existe pacto entre a força bruta e a fragilidade. Se foi uma imposição do regime militar que a anistia se desse daquela forma, não é um pacto, é uma imposição. Como é que o senhor observa esses argumentos, principalmente como ele se insere nesse esse argumento do pacto, do que foi pactuado numa discussão de natureza jurídica?
Olha, se nós analisarmos, isso é uma questão muito de retórica dos que defendem e dos que são contra. Se nós partirmos da premissa de cada um, nós vamos descobrir a fundamentação do argumento. Se você analisar aqueles que defendem a manutenção desse pacto, e aí eles vão quebrar esse controle de convencionalidade, como é que você, o Brasil é signatário de tratados internacionais, assina tratados internacionais, a Constituição recepciona tratados internacionais, e você não respeita esses tratados internacionais.
E recepciona no nível constitucional, diga-se de passagem.
Constitucional,
né?
Exatamente.
Tudo que diz respeito a direitos humanos ganha o patamar de item constitucional, né, no nosso ordenamento jurídico.
Quando você assina um pacto e ele é recepcionado, ele tem a mesma força do artigo da Constituição. Ele tem a mesma força constitucional. Então, quem defende, na verdade, ele está fazendo muito mais uma análise política e social daquele tema que aconteceu, que foi o possível, o pacto. Mas eu acho que o ordenamento ele não pode ser debatido, nem a hermenêutica constitucional, ela pode se pautar por uma análise política social. Se você fizer um pensamento, se você fizer uma precisão jurídica constitucional, nós vamos chegar a uma conclusão de que não é possível você quebrar pactos internacionais, você ultrapassar ponto de vista constitucional ou mesmo de controle de convencionalidade para poder dizer que você tem, sobre o mesmo regime de exceção, você tem normas de direito internacional que você não vai considerar. Então você tem que ter nessa análise jurídica, sem esse viés político, esse viés social, você tem no análise jurídica, infelizmente, para aqueles que são contrários, infelizmente para os que são contrários, porque nós estamos aqui num debate dogmático, você vai ter, dentro desse viés, uma necessidade de que o Supremo faça essa distinção, até porque academicamente é importante para você saber o que é crime comum e o que efetivamente é crime político, porque do contrário, você vai criar uma exceção que nenhuma democracia do mundo existe.
Agora, uma perguntinha a respeito de um preceito constitucional, que é aquele que diz que a lei não retroage, a lei penal não retroage, salvo quando beneficiar. Nesse caso, vale também para a interpretação não pode retroagir, ou a interpretação pode retroagir? De maneira mais ampla, como é que fica a questão desse preceito constitucional da lei não poder retroagir quando for de caráter penal, retroagir para prejudicar, para punir?
O preceito, ele é um preceito absolutamente perfeito, ele não se aplica na interpretação, na hermenêutica que você utiliza, por um detalhe, que quando a lei da anistia entrou em vigor, quando nós tivemos essa lei 6.683, que ela entra em vigor em 79, ela traz uma proteção a quem já praticou algum crime. Como ela faz esse benefício nesta comparação? O que se está discutindo é se esse benefício ele é possível, se esse benefício ele pode existir, e a lesão a direitos humanos, a direitos fundamentais, pode ser, digamos assim, afastados através de uma lei ordinária. Um outro aspecto também que os defensores da lei defendem é a questão da prescrição. Crimes contra a humanidade, eles não prescrevem, eles são imprescritíveis. Então não adianta discutir se esses crimes já prescreveram, os crimes comuns não podem mais ser julgados pela justiça, porque já passou o tempo de pena e de julgamento, mas, na verdade, nas convenções internacionais, você tem, inclusive, a Convenção de Viena de 69, por exemplo, traz essa falta de tempo para que você possa investigar. Ou seja, ela é atemporal, ela não prescreve porque ofende aos direitos mínimos, direito de vida, direito mínimo da humanidade. Então, com isso, você não tem prescrição, nem muito menos a retroação de norma no sentido de benefício e não de prejuízo, que são também dois preceitos que nós temos na nossa Constituição.
Então, por tudo que o senhor disse, doutor Eric Pereira, essa ação do PSOL pode prosperar, porque a ação do PSOL pede que a lei da anistia não se aplique aos crimes graves de violação de direitos humanos, né, cometidos por agentes públicos contra pessoas que praticaram crimes políticos.
O que ele busca, na verdade, em outras palavras, é evitar uma impunidade. Como você teve julgamento em Honduras, você teve julgamento na Argentina, você teve julgamento em países da América Latina e que deu exemplo, deu paradigmático para que essa sociedade entenda que para o futuro sirva como uma falta de estímulo se alguém pensar em voltar a algum tipo desse regime. Isso traz a necessidade de uma segurança, mas internacionalmente dá uma visibilidade a esses países de que mostra que não compactua com nenhum tipo de impunidade. O que nós temos que esperar, e aí é um viés muito forte, é se o Supremo vai manter essa análise política, essa análise social que ele entendeu fazer da lei em 2010, quando disse que ela era válida, e logo depois a Corte Interamericana reprovou, né, essa posição brasileira, ou se ele vai dar efetivamente um viés mais jurídico, mais constitucional, um viés mais positivista do que efetivamente é e deve se compreender através das convenções e dos valores que hoje o próprio Brasil, o próprio ordenamento brasileiro defende, quando você tem várias outras ADPF sendo julgadas, esse valor convencionado pelo cidadão brasileiro, pela sociedade brasileira, que é um valor realmente de defesa desses direitos mínimos e humanos, para que você veja o que é que o Supremo vai se posicionar. Aí vai depender muito dessa composição, que, diga-se de passagem, está absolutamente diferente da composição de 2010. Ela mudou muito, tem novos ministros e talvez novos pensamentos a debater esse tema.
Inclusive um deles, né, expressando isso publicamente, de que é preciso uma revisão, é preciso enfrentar novamente esse debate. Quero agradecer muitíssimo mais uma vez, doutor Eric Pereira, conversando conosco, doutor em Direito Constitucional pela PUC de São Paulo, conversando conosco sobre essa ADPF, primeiro cumprindo o papel do quadro Dúvida Legal, de explicar o que é uma ação por descumprimento de preceito fundamental e depois dando análise de mérito dele a respeito desse tema, dessa ADPF específica, uma ADPF do PSOL contra a lei de anistia, contra a interpretação atual da lei de anistia, que contempla tanto os que foram presos e torturados, como aqueles que cometeram as torturas. Mais uma vez, muitíssimo obrigado, professor, um excelente dia.
Eu que agradeço a oportunidade. Bom dia.